letras surgem de um fundo branco e depois ficam vermelhas. Netflix. Dois bumerangues vermelhos formam a logomarca Swen Filmes. Uma luz acende e apaga. Surge a palavra Gatacine. Há uma mulher gorda e sorridente sentada sobre a letra T. Em letras brancas e centralizadas, Netflix apresenta um filme original Netflix. Em preto e branco, um solo com rachaduras. Apresentando Diogo Morgado, Etienne Chico. Uma mulher de cabelos curtos fuma um cigarro. Participação especial Maria de Medeiros, Deto Montenegro, Jonas Leite. Atrás da pedra, um menino segura a espingarda. Paulo Gorgulho, Will Roberts, Alan Lima, Eduardo Galvão, Igor Galvão. Homens montados a cavalo seguram tochas. Tio Fresh, Nil Marcondes, Tayla Ayala, Marathy Descartes, Thaís Cabral, Sérgio Bezerra. Um rosto sombreado de um homem de chapéu e barba. Júlio Silvério, Daniela Galli, Edinho Santos, Igor Cotrim. Uma mulher está caída no chão. Ana Carolina Godoy, Vitor Gildice, João Miller, César Brasil. Um homem com cabelos desalinhados segura uma espingarda. Mel Lisboa, Cello Palma, Phil Miller, Carolina Leider Farbi, Maite Piragibe, Francisco Gouveia. Há um crucifixo fincado ao chão e um homem à direita. Aldemir Freitas, Mimi, Francisco Gaspar, Taíde, Sandrão RZO. Uma mulher com o rosto ensanguentado. Amélia Bittencourt, Michele Poligâmia, Flávio Queiroz, Marcelo Galvão, Josman Avelino, Carmelita Pereira. O homem de chapéu de costas para nós. Ele está de pé e segura a espingarda. A tela escurece. Um garotinho anda em meio à vegetação rasteira. É um menino de cabelos lisos e roupas surradas. Ele para em frente a um homem barbudo deitado no chão. O rosto do homem está coberto por um chapéu. Na cintura, usa uma cartucheira e um revólver. O garotinho se aproxima. O homem segura o revólver. Olham-se.
Valeu, volta aqui, Josh.
Um menino mais alto abraça o garotinho. Outro homem se aproxima. Ele usa um chapéu e tem nariz largo.
Ô, esses meninos, ajuda aqui, vem.
Um rapaz de chapéu e rosto liso aproxima-se.
Opa, moço.
As crianças abraçam o rapaz.
Desculpa as crianças. A gente estava só de passagem.
Que isso? Deixa os meninos descansar um pouco.
O rapaz olha para o homem barbudo.
E você? Faz o café pra gente.
Bora se morder aqui, bora.
Oh, oh.
O homem barbudo põe o braço na frente do rapaz.
Você não ouviu, não?
Aí, ó, senta ali naquele tronco ali, vai.
As crianças se afastam. O homem de rosto liso aproxima-se de uma chaleira. O homem de nariz largo anda na direção das crianças. Dá meio sorriso. O rapaz segura a chaleira e olha para trás.
Ah, diacho! Sou muito bom de fazer café, não. Sou bom mesmo é de contar história.
Entreolham-se.
Deixa que eu faça o café.
O rapaz levanta e afasta-se da chaleira. O homem barbudo o acompanha com o olhar. O homem de nariz largo para na frente do rapaz.
Você senta aqui. E conta uma história.
Sentam-se em um tronco ao lado das crianças. Homem barbudo prepara o café.
É
Antigamente lá pra cima dessas terras tinha uns cabas mal. Tudo que respirava e não era do agrado deles, os cabas matavam. A vida pra aquelas bandas não tinha muita valia, não.
Cabra mal tem em todo canto. Assim como cabra frouxo também.
É. Mas lá era diferente.
Diferente como?
Naquela época, só vingava quem merecia muito viver.
Época?
É. Época do cangaço.
Conta logo essa história.
Vá, homem! Faça a sua prosa!
Pelo amor de Deus, Curisco!
Faça a sua cantoria, homem! Que nós apreciamos, né, cambada? É!
Um grupo de cangaceiros. Todos estão montados a cavalo. O líder do grupo está à frente. Olha sério para um homem de boina.
Os macacos têm matado, muito mais estão matando. E a força do cangaço, aos poucos, está se acabando. Os macacos da volante têm cumprido seu papel. Cada cangaceiro morto exibem como um troféu. E o cangaço está sentindo o gosto amargo do fel. Admiro a volante com tanta disposição, dando final no cangaço, trazendo paz ao sertão. Já mataram a Maria e o temido Lampião. Desta vez a volante não terá nenhum agouro. Vai pegar o destemido Curisco, diabo louro, e exibir sua cabeça com seu chapéu de couro. Recitei.
O líder atira no homem de boina.
Vamos embora!
O grupo dá a volta e segue sob o sol forte.
Oxe. Sertão é a terra seca. Dura. Cruel. As plantas são tortas. Espinhenta. O chão é rachado. Tudo que nasce lá tem que ser forte e brabo para sobreviver. Mas também era no sertão que tinha uma das pedras mais valiosas desse mundo. A turmalina paraíba. Mais valiosa que diamante. Era azulinha, senhor, e muito poderosa. Diziam até que era maldita. Todo cabra que sujasse o sangue com as pedras caía na maldição e se vendia pro tinhoso. Tinha família no sertão que por causa das pedras perdia tudo e passava fome. Por isso era costume achar uns bebês deixados na mata. As faminhas que não tinha como criar alimentavam os bichos pra comer eles depois. Só não podia cruzar os olhos com os bebês, porque senão enchia a cabeça com coisa errada. Aí depois era difícil de arrumar.
Plantas e chão secos. Folhas de árvores balançam ao vento. Uma onça anda sobre algumas pedras. Para. Um bebê envolto em um pano está deitado sobre uma pedra. Devagar, a onça desce das pedras. Aproxima-se do bebê. Tela preta. Um cangaceiro levanta-se do chão. Segura uma espingarda. Aponta a arma para a onça desfalecida. Dá dois chutes na traseira do animal. O bebê permanece deitado na pedra. O cangaceiro rasga a barriga do animal com uma faca. Mastiga uma parte do animal. Segura com as mãos de onde escorre sangue. Há uma grande árvore à esquerda e um casebre à direita em uma vasta área. A onça morta está pendurada. O cangaceiro rasga a pele do animal. Olha para frente. Vê uma tempestade de areia ao longe. Crava a faca no animal e sai montado a cavalo. segue na direção da tempestade. Ele abraça o bebê. A cavalo, atravessam a tempestade de areia. O cangaceiro está deitado em uma rede. O bebê está deitado no chão, nu e envolto em um pano. No casebre, põe a faca no chão e ajoelha-se em frente ao bebê. Molha um pano no sangue e passa nos lábios da criança. O cangaceiro levanta-se. O bebê segura o pano. O homem sai do casebre. O bebê está no chão com a boca suja de sangue. Em letras maiúsculas, o título: O Matador, um filme de Marcelo Galvão e equipe. Um homem percorre o sertão a galope. Ele usa um chapéu, bigode e barba. Produtor executivo Murray Lipnick. Produtora executiva Carolina Viana. Produtor executivo Marçal Souza. Produtor Marcelo Galvão.
Esse caba foi o maior matador que já existiu no sertão.
Coordenação de produção Ana Paula Guimarães. Desenho de som e mixagem Pedro Lima.
Até ser jurado pelo gringo, o matador dos matadores.
O gringo galopa atrás do homem. Os cabelos são brancos. Tem um chapéu apoiado nas costas. Som direto Anderson Ferreira. Música original Ed Cortes. Figurino David Loretti. Maquiagem Marcos Ribeiro e Lilian Akimi. Direção de arte Zenor Ribas. O cavalo deixa um rastro de poeira. Montagem John Cadoxa. O matador olha para trás e para frente. Colorista Eli Silva. ABC. Fotografia Fabrício Tadeu. Escrito e dirigido por Marcelo Galvão. O gringo e o cavalo param. O cavalo dá voltas. O matador se aproxima de um casebre. Ao lado há uma pequena construção de madeira. Ele corre para dentro do casebre de taipa. Pega alguns gravetos e coloca no fogo. Ao longe está o gringo montado a cavalo. O gringo cospe no chão. Ele olha na direção do casebre de onde sai uma fumaça preta. Ele está armado. O matador sai. Entra numa pequena construção de madeira. Agacha e tira um pedaço de madeira do chão onde há um buraco. Pega um saquinho. Olha por uma fresta. O gringo aproxima-se. Ele recarrega a espingarda. O matador olha para frente. O matador abre o saquinho. O gringo espreita pela janela. O matador levanta e guarda algo na calça. Tira uma das botas. Põe o pedaço de madeira no lugar. O gringo olha para os lados. Para. Anda devagar rumo à pequena construção de madeira. Abaixa-se. Fica de pé. O matador está sério.
Você vai morrer, filho da mãe.
O gringo aponta a arma. Um garoto de roupas surradas está agachado. Mexe em algumas pedrinhas. Guarda-as num saquinho. Dá um laço. Deposita o saquinho em um buraco no chão. Tampa com um pedaço de madeira. Escrito na tela em letras brancas, Pernambuco, 1910. O garoto sai da pequena construção de madeira.
Ele foi criado por Sete Oreia. O nome de nascimento era Januário.
Sete Oreia salga uma carne.
Uma vez, sete cabas amarraram o irmão de Januário em uma árvore. Despelaram ele vivinho. Januário matou os sete. Depois arrancou uma orelha de cada um. Salgou, botou num cordão e passou a usar no pescoço. Não demorou muito pra ficar conhecido como Sete Oreia. Foi Sete Oreia que ensinou ele sobre tudo que é importante nessa vida.
O garoto segura uma iguana.
E o primeiro aprendizado foi: tudo que rasteja, anda e avoa se come.
Esperta um escorpião.
Mas só se mata o que vai comer.
Come o animal. O garoto tira um pássaro da bolsa. Torce-lhe o pescoço. Coloca a iguana e o pássaro sobre uma tábua. Sete Oreia olha. Com um canivete, o garoto rasga a barriga da iguana. Depena o pássaro. Carrega uma espingarda. Estilhaça um jirimum.
Ele me contou que tudo que ele aprendeu das armas foi com Sete Oreia. Por exemplo, ele ensinou que as pontas de bala é mais importante que o calibre e que cada uma faz um estrago diferente.
Segura uma espingarda. Gira um revólver. Atira em um jirimum.
Foi Sete Oreia que ensinou ele a montar um jirau para caçar à noite.
Sobe numa árvore.
E o mais importante, foi Sete Oreia que ensinou ele a matar.
Aponta a arma para um porco.
Todo detalhe conta. A roupa não pode aparecer. A respiração tem que ser baixa. E o principal, a cabeça tem que estar sempre vazia. Se tu pensa no filhote do porco, tu não mata ele.
O garoto está sentado em um tronco segurando um cordel.
Sete Oreia nunca deixou ele sair do sertão. Tudo que eles precisavam tinha ali. A única coisa que ele conhecia da Cidade dos Homens era os cordel que Sete Oreia trazia de lá. A Cidade dos Homens era o povoado mais próximo, a mais de uma lua e meia de distância.
Sete Oreia se afasta e sai a cavalo.
O sonho dele era um dia conhecer aquele lugar.
O garoto tira uma parte da cabeça do porco.
Quando Sete Oreia ia pra Cidade dos Homens,
mastiga.
Ele fazia um boneco de Sete Oreia, pra modo ter certeza de que ele ia voltar. Sete Oreia dizia que se o boneco estivesse bem, ele também ia estar.
Esculpe o boneco em madeira.
Com o tempo ele cresceu, e Sete Oreia nunca mais voltou.
O matador está com o cabelo desalinhado, barbudo e tem uma cicatriz no rosto. Esculpe um boneco sob o sol. Noite, o matador está sentado no chão segurando um livro de cordel.
Volta e meia ele pensava em ir atrás de Sete Oreia, mas ficava coado toda vez que lembrava da última vez que tentou atravessar o sertão.
O garoto bebe algo, olha para frente. Vê uma tempestade de areia. Está com os olhos fechados. Vira uma moringa e dela sai areia. Ele cospe. Cai no chão onde há vários ossos espalhados. Ele desmaia. No céu há vários urubus que voam em círculos. Rodeiam o garoto. Ele mexe as pernas e as aves se afastam. Levanta-se e anda devagar. Rasteja no chão. Derruba uma moringa com um líquido. Põe a boca na tampa. Na casa, o matador está sentado no chão. Ele fecha o livro, levanta e segura uma espingarda.
Então tomou coragem e decidiu não voltar sem Sete Oreia.
O matador anda pelo sertão. Bebe água. Aponta a espingarda na direção de um animal. É noite. come o animal frito. Ele está em frente a uma pequena fogueira. Dia. Serra um cacto. Espreme parte da planta de onde saem pingos de água. Passa por um crânio de animal. Noite. O matador está com as sobrancelhas franzidas. Olha para a frente. Ele observa uma construção de paredes brancas.
O caba conhecia todos os tipos de toca dos bichos do sertão. Mas nunca tinha visto onde o bicho homem se escondia.
No céu, a lua com algumas nuvens. O matador anda com a espingarda na mão. Há quatro cavalos presos em frente a um pequeno estabelecimento. O matador entra. Vê um homem com um saquinho nas mãos.
As pedrinhas coloridas ele conhecia. E sabia que Sete Orelhas gostava.
Estica o braço. Segura as pedrinhas. O homem fecha a mão. Levanta-se.
Tu quer morrer, filho de um cabrão?
Quando a intenção não é boa, o zóio mostra.
O olho esquerdo do homem é branco. Há uma cicatriz abaixo do olho. O matador esfaqueia o pescoço do homem e atira em outros dois.
Isso é igual para todos os bichos.
Gira o revólver. Olha para o chão. Pega um chapéu sobre uma mesa e os sapatos do homem ao chão. Calça-os. Pega a cartucheira. Sai do estabelecimento com o chapéu e a cartucheira. Pega a espingarda.
Foi a primeira vez que ele matou um caba. E já começou matando bem. Navalhada, boca seca e peruano. Eram os três pistoleiros mais procurados em Pernambuco.
Afasta-se em um dos cavalos.
Ele passou o resto da noite todinha rodeando ali pra ver se encontrava Sete Orelhas.
Está em frente à delegacia. Um policial entrega algo para ele.
Como recompensa por ter matado os cabas, ele ganhou 3 turmalina paraíba. Para ele era difícil entender como o pichototinho de pedra podia valer mais que uma vida. Ela não acabava com a sede, não enchia o bucho, nem trazia de volta defunto. Por que as pessoas gostavam tanto daquela pedrinha?
Ele observa a pedra pequena e brilhante.
Ele ficou de longe, só prestando o que as pessoas faziam.
Duas pessoas conversam por uma janela. Uma mulher está sentada em uma calçada.
Era igual a brechar os bichos do sertão. Cada um com sua mania.
Um padre se benze. Uma mulher está sentada com as sobrancelhas franzidas. Um jovem anda de bicicleta.
Ele viu que o povo da cidade também tinha um boneco. E montuava de gente esperando ele voltar.
Um grupo de mulheres está em frente à imagem do Cristo crucificado. O matador galopa veloz pelo sertão. No interior da casa do matador, deitado no chão, esculpe o boneco de madeira. Olha para o boneco.
Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Pensando que Sete Orelhas também podia ter virado uma pedrinha.
Sai do casebre. Monta no cavalo.
Ficou aperreado e foi tirar dúvida. Perguntou pro caba que tinha dado a recompensa se ele conhecia Sete Orelhas. O caba mandou ele falar com um tal de francês. Monsieur Blanchard, o dono da cidade.
Na parede de uma casa há um pedaço de madeira com a sigla MB. Em outras casas há a mesma sigla. Casarão com um vasto jardim. Um homem calvo desce as escadas.
Maria?
À frente dele, uma mulher com turbante.
Pierre se comportou bem? Sim, senhor. Perfeito. Meu filho é perfeito. De qualquer forma...
Está em uma sala com uma estátua de mulher à direita dele.
Não é fácil.
Anda pelo casarão.
Essa gente é muito estúpida.
Está em uma sala. À frente dele estão três homens.
Bom dia, senhores.
O da esquerda usa terno. O do meio está em pé e o da direita é cabeludo e está de cabeça baixa.
Então, pensaram sobre o assunto?
O homem de terno olha para o que está em pé. Ele gesticula para o de terno e o cabeludo.
Monsieur Blanchard, o meu cliente não concorda com o irmão dele e decidiu, portanto, não vender as terras de Petrolina para o senhor.
O francês olha na direção do cabeludo.
Verdade.
O cabeludo levanta o olhar. Ele está sério.
É isso mesmo, francês. As terras são minhas e de meu irmão. E se ele decidiu vender as terras para o assassino de nossos pais, pois ele que vai acertar as contas com o capeta. Não vou lhe vender terra, coisa nenhuma. Pisse.
O francês tem as sobrancelhas franzidas.
Tu me tirou, foi tudo. Tu matou minha família toda.
Atira no cabeludo. O homem de pé arregala os olhos. O de terno tira os óculos.
Agora a gente pode negociar com o irmão dele. Que provavelmente deve ser um pouco mais compreensivo.
O homem de pé gesticula para o de terno.
Monsieur Blanchard era um bicho diferente, que falava uma língua que ninguém entendia. Por isso usava um mudinho para se explicar.
Em um pátio luxuoso, sentado à mesa com amigos, o mudinho gesticula para as pessoas sentadas à mesa com o francês.
Ele veio fugir do pai dele, sem ter onde cair. De repente, trabalhando no garimpo, achou uma turma ali na Paraíba, de tamanho generoso, e caiu na maldição. Ficou rico e em pouco tempo construiu um império explorando o povo.
No interior da caverna, uma mulher sorri.
Você já viu a oitava maravilha do mundo?
O francês aponta para o lado.
Então olhe.
Várias pessoas trabalham na caverna.
Charlie trouxe do seu país o amor de sua vida. A filha do dono do bordel da cidade onde morava. Madame Blanchard.
Magnífico.
Uma mulher de personalidade forte.
Quanto dura o seu orgasmo?
E com a cabeça um bocado diferente.
Quanto dura?
Ela abriu um bordel na cidade do marido para agradar os compradores de pedra do francês.
Mulheres dançam.
Empresários, políticos, fazendeiros.
Tudo por um orgasmo.
E todo mundo que tivesse bastante dinheiro. O casal teve um filho chamado Pierre. Uma mistura de tudo que tinha de ruim dos dois.
Para você também, papai.
Pierre beija o rosto do pai.
Tenha uma boa viagem. E não aprontem muito. A gente vai aprontar bastante.
Um pequeno avião decola. Pierre fica sério. Olha para baixo. Vira-se. Pessoas dançam próximas a uma fogueira. Noite. Dois homens agarram um terceiro. Pierre abre a calça. As pessoas olham sérias. Pierre sorri e faz movimentos para frente e para trás enquanto os homens seguram o terceiro de costas. No interior da casa de Blanchard, um homem negro e careca faz as sobrancelhas de Monsieur Blanchard. O matador entra e aponta a espingarda para os homens. Atrás do matador, há um homem e uma mulher de turbante.
É você que é o tal de francês, né?
Ei? Quem é você?
Cadê essa teoria que não voltou para casa?
Ele foi viver com uma família que tinha na Paraíba.
O matador baixa um pouco a espingarda. Flashback. Ele, quando o garoto, segura um cordel com o título Cabeleira. Vê Sete Orelhas se afastar a cavalo.
Perdi o meu melhor matador.
O matador franze as sobrancelhas. Ele respira fundo e olha fixamente para a frente. Monsieur Blanchard olha para ele.
Bota eu no lugar dele. É, sou bom de pontaria, pergunta aí. Vai estar rindo de quê?
O matador atira no homem negro. Monsieur Blanchard olha para o chão e para o matador. O francês olha para um revólver sobre a mesa. Estica o braço. O matador aponta a espingarda. Troca por um revólver e atira na mesa. Monsieur Blanchard levanta as mãos boquiaberto. O matador gira o revólver e o guarda.
Tá contratado. Nudinho! Oh!
Mudinho vai te contar como as coisas funcionam por aqui, tudo bem?
O Mudinho gesticula para o matador.
Para dar boa-vinda, o francês preparou uma surpresa para ele.
Uma mulher sentada no palco. À direita, um pianista. O matador olha. O peito está arfante. A mulher tira o vestido. Tira o sutiã. Segura os seios pequenos. Sorri e dança com os seios à mostra. O matador olha a boca aberta. A mulher está de quatro e o matador faz sexo com ela. Ele deita-se ao lado da mulher. A mulher sorri e olha para ele.
Foi ali, naquela noite, que ele se deu seu próprio nome.
Cabeleira.
O nome do seu herói dos cordel.
Cabeleira. Oi? Que pra fazer o que tu fez comigo, tu tem que pagar.
Ele a olha com as sobrancelhas franzidas.
Pagar?
Pedra do despacho.
Cabeleira tinha caído na tentação e precisava arrumar as pedras. Então, o francês mandou Mudinho contar qual era o esquema. Mudinho explicou sobre o despacho, o retrato do defunto no chifre de bode e das pedrinhas que Cabeleira ia ganhar.
Cabeleira pega um saquinho de onde tira algumas pedrinhas. Sorri.
Ele passou a matar todo mundo que não queria vender as terras pro francês.
Mira a espingarda. Atira em um homem em cima de um cavalo.
Cabeleira não entendia como alguém podia ser dono de terra. Se antes mesmo de nascer, ela já estava ali. Pra ele, não era nós que devia ser dono das terras. Era ela que devia ser dona de nós. Mas a vontade era tanta de ganhar as pedras. Em pouco tempo, Cabeleira virou o matador preferido do francês.
Cabeleira está em uma cela com quatro homens. Os quatro estão mortos. Um homem tira as medidas de Cabeleira.
Com as pedrinhas que ganhou, se aprumou e gastava tudo no bordel dos Blanchard. Cabeleira nunca tinha sido tratado tão bem.
Transa com várias mulheres.
Estava encantado com o poder das pedras. Cada vez queria ganhar mais.
É noite. Cabeleira sai a cavalo. Monsieur Blanchard em um palco. Ele usa uma cartola. Um homem se aproxima com um microfone.
Obrigado a todos. Eu quero aproveitar essa oportunidade para dedicar a próxima música para o amor da minha vida. Feliz aniversário, minha amada.
Ele dá as mãos a duas dançarinas. Desce do palco.
Oh, como eu sou sortudo. Oh, como Deus me abençoou por ter encontrado nesse mundo alguém tão cruel como eu. Duas serpentes venenosas.
Cabeleira à espreita. O cavalo está preso.
Amor e ódio entrelaçados.
Dois homens conversam.
A faca, a pistola andando lado a lado. Almas gêmeas na crueldade.
Uma cobra ataca o cavalo.
Parceiros na destruição.
Cabeleira e os homens olham para lá.
As lágrimas das nossas vítimas alimentam a nossa paixão.
Cabeleira olha para a frente e atira no peito de um deles.
Oh, como eu sou sortudo. Oh, como Deus me abençoou.
O casal Blanchard dança em meio a várias pessoas.
Por amar tão violentamente um homem violento como eu. A tortura, a emboscada, meu coração bate descontroladamente.
Cabeleira monta em um cavalo e afasta-se.
Um enforcamento no cair da noite. Ele é meu príncipe e eu sou a princesa. A família assassinada. A casa queimada até o chão.
O cavalo está no chão.
Amando um ao outro descontroladamente, entre detritos de fumaça.
Cabeleira atira em dois homens que se aproximam.
Oh, como eu sou sortudo. Como Deus me abençoou. Por ter encontrado nesse mundo.
Cabeleira levanta-se e atira.
Alguém tão cruel como eu.
Afasta-se com a espingarda. Pierre e as dançarinas aplaudem os Blanchard. Cabeleira monta em um cavalo e galopa pelo sertão. O homem de nariz largo acaricia o cabelo de uma das crianças. O de rosto liso o olha.
Mas o Sete Oreia?
Oxi. Cabeleira esqueceu de Sete Oreia.
Mas por quê?
Ele estava amaldiçoado pelas pedrinhas. Ele já tinha tirado umas vidas em troca da azulinha. Todo cabo que sujasse o sangue com as pedras estava amaldiçoado. Ou tu não lembra?
Então ele passou a matar e tudo, né?
Não. Cabeleira não matava nem mulher nem criança. Por isso o francês usava os cangaceiros.
Oito homens galopam por uma área vasta e seca.
Dava ordem pro grupo invadir as propriedades, botar fogo nas casas e matar as famílias todas.
O grupo se aproxima de uma casinha. Eles seguram tochas de fogo. Um deles entra. Um garotinho e uma mulher saem da casa em chamas. Um dos cangaceiros atira no garotinho. A mulher corre. Leva um tiro pelas costas. Ela cai lentamente no chão. É noite. A casinha pega fogo. Um homem de cabelos curtos segura um saco e aproxima-se montado a cavalo. Solta o saco. Olha fixo para frente. Desce do cavalo. Anda devagar. Tira a espingarda das costas. Vira o corpo da mulher. Toca-lhe o rosto. Segura o garotinho. Thank you. abraça os dois. É dia. O homem bate uma pedra sobre um pedaço de madeira. Joga a pedra de lado. Ajoelha-se próximo a dois montes de areia com crucifixos. Ao fundo está a casa com marcas de fogo.
Para dar fim aos cangaceiros, apareceram os macacos. Para mim era um escaba que fazia maldade igual. Mas eles podiam, porque tinham a vestimenta.
Dois homens jogam areia em um terceiro, que está ajoelhado no chão. O homem de cabelos curtos olha.
Vou urinar em cima de você.
Um dos homens coloca o pênis para fora. O homem no chão olha para cima e fecha os olhos. Os tiros atingem o pênis e a cabeça dos homens.
Só que eles morriam também.
O homem de cabelos curtos está com um revólver na mão.
Sobral, caba macho, de coração vazio, tipo de animal perigoso. Não tinha nada a perder. Aproveitou o traje de tenente, cortou as cabeças dos defuntos e chegou na cidade disfarçado de macaco. Em pouco tempo, todos ali já sabiam da chegada e valentia do tenente.
Dois sacos são jogados em uma mesa.
De quem eram? Cangaceiro.
Mas em cidade que não tem lei, cangaceiro morto não é bem visto pelo delegado.
Ô delegado, o tenente que chegou com as cabeças tá aqui.
Sobral retira-se. O homem na mesa usa óculos e desenha num papel. Sobral está em frente ao delegado. O delegado está sentado com os pés em cima da mesa.
Eu vim lhe perguntar, quem é o coiteiro dos cangaceiros dessa cidade?
Mas aqui não tem cangaceiro.
Tem não.
Quatro Zó era quem desenhava os de fundo francês. Qualquer um que ele encucasse já era rabiscado.
Quatro Zó segura um desenho de Sobral.
Depois era só esperar o francês dar o sinal que ele já despachava o defunto. O cabo era cheio de mania e devoto de Egum desde criança. Por isso ele colocava sempre as pedrinhas e os rabiscos nas oferendas que fazia. Era o lugar mais seguro. Ninguém bolinho de despacho.
Quatro Zói mais jovem em frente a uma oferenda.
Quatro Zói era patrão de Cicatriz. Um ex-escravo que fazia tudo que Quatro Zói mandava.
Cicatriz entra armado no local. Um casebre de portas fechadas.
Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém.
Amém. Amém.
Quatro pessoas à mesa. Elas estão de mãos dadas.
Vou lavar minhas mãos.
Quatro Zói levanta-se.
Renata, tu e a prima deviam de fazer o mesmo.
Minhas mãos estão limpas, homem.
Mas as minhas não. Vocês não pegaram nelas?
A gente vai comer de garfo e faca, homem de Deus.
Ah, sei. Quero só é ver.
Uma das mulheres à mesa cospe e lambe o prato de Quatro Zói. Põe o prato de volta. Quatro Zói enxuga as mãos. A mulher limpa o queixo. Quatro Zói senta-se à mesa.
Posso saber o que está acontecendo e tão engraçado aqui? Nem doidinho. Tava rindo de quê?
O homem está de cabeça baixa. Quatro Zói olha para frente. Quatro Zói golpeia a cabeça do homem.
Tu tava rindo de quê, doidinho?
Brincando com um macaco, cai do galho e se machuca.
A mulher abraça o homem agredido.
Merda, vou ter que lavar minha mão de novo.
O que foi isso, menino?
Eu tô sabendo que ele ontem chegou passo a passo com um macaco na cidade.
Oxô, mas ele não entende nada, não. De certo, viu lá o soldado de fada, achou bonito, quis andar mais ele, só isso.
Pois é bom ele entender que aqui quem anda com um macaco tem vida curta, viu, doidinho?
Vida culta, homem!
Rua larga com pequenas casinhas lado a lado e algumas árvores. É dia. Uma das mulheres desce de um cavalo.
Quando é que é a quarta do tenente?
Fernanda foi atrás de Sobral na esperança de justiça.
Licença, tenente?
Mas não podia vacilar.
Sobral encosta um revólver na cabeça de Fernanda.
O que é que tu quer, menina?
O desgraçado francês queimou nossas terras e matou toda a minha família, moço. Só sobramos eu e meu irmão, o doidinho. Doidinho que o senhor conheceu.
Ele afasta o revólver.
Tome cuidado, homem. O francês tem um pistoleiro que se chama Cabeleira. É o maior matador que já existiu por aqui. O senhor parece bom.
Fernanda viu nos olhos do tenente a chance de vingar sua família.
Homem, não me decepcione, não. Pelo amor de Deus, não me decepcione.
Fernanda apalpa um pedaço de carne. Quatro Zói olha de fora. Entra no local onde há vários pedaços de carne espalhados. Ele caminha lentamente até Fernanda. Segura a mão de Fernanda.
Que susto!
Tô escolhendo carne com a mão, é, mocinha?
Ele faz careta e solta a mão dela.
Tu não tem nada a ver com esse macaco que chegou aí, tem? Até já fiz o retrato dele, tá lá em casa.
Do tenente?
Tu não ouvisse nada que eu disse aqui, certo?
Vi nada, não.
Eu tô de olho em você, hein, mocinha.
Ele aponta a mão na cabeça de Fernanda.
Aqui eu sou a lei.
Faz que é uma arma.
Já tá tarde, prima. Eu preciso ir.
Vá mesmo. Vá. Ainda tenho que comprar mais umas coisas por aqui. Porque tua prima não sabe escolher carne.
Fernanda sai apressadamente. Ela desce do cavalo e corre. Ela abaixa-se em frente a uma casinha.
Oxi, prima, saia daí, pelo amor de Deus, saia daí, que quatro olhos te mata, mulher!
Onde é que tá o retrato do defunto?
Do que você tá falando?
É verdade que ele desenhou o tenente que chegou?
Pelo amor de Deus, prima, se acalme, mulher!
Onde é que tá, prima?
Você não sabe o que você tá fazendo,
me
Renata?
Me diz onde é que tá!
Se acalme tu, quatro olhos, vai chegar e te matar, mulher, pelo amor de Deus!
Tá Fernanda, tu é tudo que tem, minha prima.
Quatro Zóia aproxima-se numa charrete de madeira. Fernanda segura um papel.
Não faça isso.
Quatro Zói desce da charrete. Fernanda guarda o desenho e se afasta.
Ei, Renato.
Oi, homem.
Fernanda se esconde atrás de uma parede.
Onde é que tá a prima?
Hoje tá lá fora.
Tem ninguém lá fora, não.
Oxe, daí então ela deve ter ido lá no curral. Falei que a vaca deu cria, deve ter ido lá ver.
Fernanda sai. Quatro Zói abre uma maleta.
Cadê a carne, homem?
Comprei carne nenhuma, não. Perdi o apetite.
Pega o desenho de Sobral e guarda em uma pasta. Joga a pasta sobre a mesa. Vai para fora. Olha para os lados.
Oxi, quem foi que derrubou Egum?
Eu lacei, homem.
Com os olhos arregalados, ele fecha a porta.
Já te disse que não se mexe com Egum, Renata!
Ele enforca Renata.
Já não te disse que não se mexe com Egum! Não te disse! Nunca mais mexa com o Egum, tá me entendendo?
solta, ela cai no chão.
Merda. Tem que lavar minha mão.
No meio da vegetação, uma cruz está fincada no alto de uma rocha.
Naquela mesma tarde, o francês deu sinal para Quatrozói colocar o retrato do macaco no despacho.
Quatrozói coloca um despacho dentro de um saco. Põe uma travessa de barro com velas e uma cabeça de porco no pé de uma rocha. Tira o desenho da mala. Franze as sobrancelhas. Vê uma marca no desenho.
Kenga dos infernos.
Põe o desenho em um saquinho dentro de um chifre.
Kenga dos infernos.
Ao lado de um casarão. Doidinho corre.
Doidinho.
Quatrozói anda atrás dele. Doidinho entra na casa. Quatrozói caminha até ele. Golpeia o doidinho. Montada no cavalo, Fernanda se aproxima do casarão. Entra com uma lamparina.
Ô, doidinho!
Cabritinha.
Fernanda corre. Cicatriz entra em casa.
Cadê tu, cabritinha? Ei, mulher.
Apaga a lamparina.
Tu é só minha hoje. Cadê tu, hein? Hein, galega?
Olha a cama feita.
Tá aí, é? Cabritinha.
Empurra uma porta.
Ô, cabritinha.
Fernanda está ao lado de um móvel.
Tu é só minha hoje.
Olha para o lado e vê doidinho ensanguentado no chão.
Eita, mulher. Tô sentindo teu cheiro. É tu, é? Hein? Eu vou arrombar essa porta, cabritinha.
Fernanda corre.
Abre! Tu sai aí, é? Tu sai a porta agora, tá?
Cicatriz vai atrás. Saem da casa. Uma vela está acesa ao lado de uma santa.
Entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria.
Uma senhora reza em frente à imagem de Nossa Senhora. Cicatriz em frente à casa de Dona Luzia. Fernanda indica para esperar. Cicatriz passa direto.
Vem cá. Se acalme. Vamos lá para dentro. Vamos. Não se preocupe, ele já foi embora.
Ah, quero meu irmão. Mataram meu irmão.
Ai. Vamos. Sente aqui. Sente aqui, fique calma. Eu vou pegar um copo com água e açúcar para lhe dar. Tá?
Fernanda chora sentada em um canto. Cicatriz aparece no corredor.
Ê, cabritinho!
Cicatriz, por favor, não suje a minha casa.
Deixe comigo, dona Luzê. Que eu não vou estragar o corpo, não. Porque depois eu vou usar.
Ele pega uma corda. Fernanda olha para frente, sério. Quatro Zói parado na frente de Renata.
Falei pra prima que quem anda com macaco cai do galho, não se lembra? Tu ainda foi ajudar aquela quenga? Imagina agora como é que eu vou explicar pro delegado. O macaco já sabe que tá encomendado.
Renata está no chão.
Quatro olhos, seu filho de uma rapariga. Como é que isso foi acontecer?
Não, delegado. É que a minha mulher, mais a prima dela, mais o doidinho, descobriram o retrato do defunto, abriram o bico pro macaco.
Quatro Zói coloca água fervente em uma bacia.
Dois, quatro olhos. Se isso for verdade mesmo, o francês vai tirar meu couro, rapaz.
Meu joanete tá naqueles dias, vis.
Ele desamarra o sapato e põe o pé direito na bacia. Vários casais dançam próximos a uma fogueira. Grupo de cangaceiros se aproxima. As pessoas param de dançar.
Aquele era Corisco, mais conhecido como Diabo Louro, um dos únicos que sobrou do grupo de Lampião, o cangaceiro mais arrochado que já existiu.
Os cangaceiros chegaram sem avisar, procurando os que ajudavam os macacos.
Corisco anda e olha para os lados.
Se achei de onde? Tu tá surdo, é? Se achei de cabra!
Um homem de cabelo partido ao meio e suspensório aproxima-se devagar. Corisco o olha.
Bote a língua pra fora. Bote a língua pra fora, cabra!
O homem mostra um pedaço da língua. Corisco puxa a língua. Pega um facão e corta a língua do homem.
Isso é pra fui saber que quem dá com a língua vai macaco. Fica sem ela!
Corisco olha para uma mulher que cobre a boca com a mão.
E mulher que anda com o homem errado é rapariga!
Ela faz que não.
Dê ela pro filho do francês e pros amigos brincar essa noite.
Pierre aproxima-se.
Merci. Obrigado, senhora. Putinha.
Ah, pois bom. Que a festa continue.
Os casais voltam a dançar. Os cangaceiros se aproximam de uma mulher. Um homem a puxa pelos cabelos.
A Alezinho.
Vai, Tião.
Pelo amor de Deus, me machuque.
Eu não vou te machucar. Eu gosto de olhar. Chama.
Eu gosto de olhar. Ela está encostada numa pedra. O homem a pega por trás e a estupra. O homem de nariz largo dá meio sorriso.
Ela morreu?
O homem de nariz largo encara o rapaz de rosto liso.
Morreu.
Mas Soraya não é aquela que cabeleira tirou a forra?
Essa mesmo. E cadê esse cabeleira que sumiu da história?
Oxi. É agora que cabeleira volta com tudo.
É agora que ele vai vingar a Kenga, né?
Não. Mas a morte da Soraya mudou a vida dele.
Cabeleira está num quarto com uma mulher.
Tu sabe Soraya?
O que tem, Soraya?
Mataram ela.
Mataram, né?
Deixou uma coisa pra mim que na verdade é pra tu.
Uma coisa? Que coisa?
Guarde um instante. Que volto logo.
Ele aperta o cinto. Pega o revólver e o gira. Um menino entra no quarto. Cabeleira de olhos arregalados.
Antônio. Isso aqui é teu pai.
Quer pai o quê?
Soraya falou que ele é teu filho.
Antônio está sério.
E girou de pé junto.
Cabeleira olha para ele.
O que é que tu quer, menino?
Fale com teu pai, menino.
É, muda.
Tá meio amuadinho, por causa dessa história toda que aconteceu, mas me dá esperto.
Ah, bicho é lento.
É nada esperto, viu? Passou um dia aqui e já ficou tocando tudo. Já sabe quem entra, quem sai. Vai ser bom pra tu levar pra caçar, sabia?
Cabeleira levanta-se da cama.
Tu sabe caçar, Antônio? Leva ele com tu. Menino, não tem mais ninguém nessa vida.
Ah, então.
Leva que o filho é teu. Eu não vou ficar contigo, não. Não sou tua mãe. Tua mãe morreu. Aquele lá é teu pai. Agora ele é tudo que tu tem na sua vida. Vice? Pois então, grude nele. Toma essas pedrinhas aqui. Patuno e liso.
Antônio olha para a mulher. Ela o empurra para fora do quarto.
Vá-se embora, menino! Esse bicho teimoso!
Cabeleira sai a cavalo. Antônio desce as escadas de uma casa com a sigla MB. Antônio corre pelo sertão. Cabeleira cavalga. Antônio está parado. Olha para os lados. Uma onça aproxima-se. Cabeleira resgata o menino. A onça se afasta. Na casa de Cabeleira. Antônio está deitado no chão. Cabeleira dorme em uma rede. É dia. Cabeleira sai a cavalo. Antônio levanta-se. Coloca a bolsa no ombro e senta-se em frente à casa de Taipa.
Cabeleira volta. Ele desce do cavalo e entra na casa. Pega uma caixa de madeira vazia. Olha para fora. Sai da casa. Olha para os lados.
Menino! Cadê o boneco?
Enfia a mão na bolsa de Antônio. Empurra o menino no chão. Apanha duas pedrinhas do chão.
Se tu toca nas minhas coisas, eu te mato, menino! Escuta!
Empurra Antônio e dá as costas. Olha para trás. Abre a porta da pequena construção de madeira. Está com o saquinho na mão. Ele observa as pedras na palma da mão e a fecha. Antônio caminha cabisbaixo. Cabeleira olha da porta. Anda na direção do garoto, agora sentado em uma grande pedra.
Dá a mão.
Antônio estende a mão.
É teu.
Cabeleira afasta-se. Antônio olha para frente. Cabeleira está na rede. Segura um revólver. Passa por Antônio. O garoto levanta-se e o segue.
Tu vai ou não vai?
Pai e filho à beira de um lago. Cabeleira segura uma vara de madeira. Usa um anel com duas garras.
O que tu deu isso?
Isso o quê?
Esse anel.
Sete orelhas.
O que é sete orelhas?
Sete orelhas é um homem que me criou.
Ele é teu pai?
Não. O homem que me criou, falei. Não somos família, não.
Se ele te criou, ele é teu pai.
Cabeleira levanta o olhar. Antônio olha pra baixo.
E onde ele tá?
Pra percar, tem que estar em silêncio, viu? Quieto.
Cabeleira olha para baixo. Joga a vara de madeira. Pega um peixe. Antônio pega um chifre no chão. Há vários chifres no chão.
Que é isso?
É defunto encomendado.
E como é que tu sabe?
É porque eu sei, ó.
Noite. Antônio está sentado em frente à casa de taipa. Ele desenha no chão de areia. Cabeleira sai. Carrega a espingarda.
Onde tu vai?
Acabar um trabalho.
Eu posso ir contigo?
Não.
Antônio baixa a cabeça. Cabeleira afasta-se. Sobral está em uma banheira. segura uma garrafa e bebe. Ele está de olhos fechados. Abre-os. Vê a esposa e o filho.
Não mente pro menino. Tu não vem, homem.
Cabeleira passa em frente ao hotel. Sobral está de cabeça baixa. Desperta. Acende uma vela ao lado da banheira. Pega um revólver e aponta-o para a frente. Cabeleira está com a espingarda apontada para frente. Ele vê uma foto de criança. Sobral atira para cima. Abre a porta. Um homem está ensanguentado no chão. Poças de sangue ao longo do chão. Dia, no campo. Cabeleira está deitado no lombo do cavalo. Escorrega para o chão. Antônio vê e corre para perto.
Quem nasceu para matar tem que ter a cabeça sempre vazia. Se tu pensa no fiote do porco, tu não mata ele.
Antônio afasta-se. Cabeleira está com a mão na barriga. Antônio segura o rosto de Cabeleira. Há uma compressa na testa do homem. Ele vê sete orelhas. Vê a si mesmo. Vê velas. A cobra. Antônio o abraça. Cabeleira está de olhos fechados. Vê a cabeça de porco. O bebê na pedra. Ele está trêmulo. Urubus, a onça, um bebê. Quatro zói. Sobral passa por ele.
Cadê a lei dessa cidade?
Tá tirando uma soneca.
Sobral atira no delegado. Aponta o revólver para Quatro Zói, que levanta as mãos.
É tu que é o desenhista, né?
Sou sim, senhor.
E agora tu vai se desenhar que eu quero ver.
Quatro Zói faz que sim.
Vá!
Sobral está com a arma apontada. Quatro Zói desenha trêmulo. Sobral pega o desenho.
Ai, eu conheço esse cara.
Atira na cabeça de Quatro Zóio. Cavalga pelo sertão. Aproxima-se do casarão dos Blanchard. Ele atira nos capangas ao redor do casarão. Entra no casarão. A família Blanchard está à mesa.
Ele gritava muito, mamãe. Não, não, não.
Sobral empurra um homem. Todos o olham.
Que diabo é isso?
Eu vim matar, francês. A mão de eu poder morrer em paz. Quem é você? Eu sou mais um dos que tu desgraçou.
Sobral está com a arma apontada para frente.
Por favor.
Sente-se.
Tu tá achando que é brincadeira, né, francês? Eu já tive mulher e filho. E tu matou os dois. Mudim, tu fica quieto aí. Que é pra depois contar a história. Eu gosto de justiça, eu gosto mesmo. É. Oi por oi e dente por dente. Nós eram em três. Morreram dois, sobrou um. Vocês também são em três. Vai morrer dois e sobrar um. O menino pode sair.
Sobral atira na cabeça de Pierre.
Obrigado.
Tava agradecendo a desgraça da família. Esse um não merecia viver. Ei, tu, se levanta. Vá abraçar o defunto, vá. Mas feche bem os olhos.
A mãe abraçada, Pierre.
Porque o que eu vou fazer com teu marido, nem defunto vai aguentar ver.
O francês pega uma arma debaixo da mesa.
Eu vim aqui.
Atira em Sobral. Dá outro tiro no olho de Sobral. Madame Blanchard respira fundo e fecha os olhos. Alguns revólveres expostos sobre uma mesa.
Isso já basta.
O gringo roda um revólver. Ele está usando o colar de sete orelhas. Vira-se e atira em um homem na rua.
Não, me
agora, deixa eu ver a calibre 12.
Toda vez que o francês se aperreava com algum matador que não conseguia cumprir o serviço, ele chamava o gringo. O matador dos matadores.
O gringo sai com uma espingarda. O vendedor de armas olha gringo afastar-se com o cavalo. Antônio reza de olhos fechados e mãos unidas. A mulher de cabeleira aproxima-se a cavalo. Antônio a observa.
Depois de alguns dias, o recado chegou. Cabeleira tem que arredar dali, ou ia acabar virando mais uma Paraíba de Messier Blanchard. O francês criou raiva porque perdeu o filho e jurou defunto de cabeleira pro gringo.
Antônio aproxima-se. O matador se aproxima de Antônio.
Eu tentei ir embora. Não posso mais ficar aqui, não.
E pra onde a gente vai?
Tu não pode ir comigo.
Mas eu quero ficar com tu.
Não. Falei.
Cabeleira dá as costas e afasta-se de Antônio. O garoto anda na direção contrária, cabisbaixo. Ele se ajoelha. a mulher de Cabeleira põe flores no túmulo de Soraya. Alguém se aproxima. A mulher olha para cima.
Smile. Sorria.
O que tu diz, não, homem?
Eu falei para sorrir.
Ela corre e Gringo a enlaça pelo pescoço. Puxa.
Vem cá, vem cá.
Ela cai no chão e segura a corda afastada do pescoço. O Gringo pega o revólver.
Você fala muito.
Atira na testa da mulher. Cabeleira desce Antônio do cavalo. Empurra o menino para dentro da estação de trem. Pessoas sentadas nos bancos da estação.
Trem para o lugar mais longe que tiver.
Não vai querer quantos?
Antônio dá um leve sorriso.
É um.
O garoto baixa a cabeça. Cabeleira põe algumas pedrinhas em uma balança. Pega a passagem.
Senta aí.
Estão sentados na plataforma.
Vai, senta aí, menino. Já falei. Tu vai ficar aí sentado. Aí quando o trem chegar, tu vai nele. Entendeu?
Antônio olha pra baixo.
Entendeu?
Cabeleira levanta-se. Vai embora. Antônio olha. Ele está sentado olhando para frente. O menino chora. Em uma sala grande, um funeral. Entra uma mulher de turbante e roupa pretos. Fala com o francês que sai da sala. Sala repleta de pessoas. Ele atende ao telefone. Sim?
Quem? Filho de Cabeleira.
Alguém mexe uma dose de bebida num copo. Deixa o copo vazio sobre o balcão. Põe o copo ao contrário. Prende uma mosca dentro. Agita o copo preso ao balcão. É Gringo. Vê Cabeleira passar a cavalo. Mata a mosca com o polegar. Algumas pessoas aguardam o embarque no trem. Antônio está sentado. Olha para cima. Cabeleira percorre o sertão a galope. Gringo segue-o.
Cadê o garoto?
Tá no banheiro?
Três homens saem de uma sala. Entram num banheiro masculino. Cabeleira vai em direção à pequena construção de madeira. Gringo observa de longe. Agacha e tira um pedaço de madeira do chão, onde há um buraco. Pega um saquinho. Olha por uma fresta. No banheiro, um dos homens com uma espingarda abre as portas. Placa de um banheiro feminino. Antônio sai. Entra no trem. O trem vai embora. Noite. O gringo aproxima-se da casa de Taipa. Espreita pela janela. Cabeleira põe o pedaço de madeira no lugar. Gringo olha para os lados. Para em frente à pequena construção de madeira. Cabeleira levanta e guarda algo na calça. O gringo vê um par de botas. Aponta a espingarda para frente.
Você vai morrer, filho da mãe.
A construção de madeira está vazia. Gringo olha para os lados. O tiro de Cabeleira acerta a cabeça de Gringo, que cai no chão morto. Cabeleira aproxima-se.
Cabeleira viu o cordão de sete orelhas no pescoço do Gringo e ficou aperreado.
Ele dá uma machadada no corpo de Gringo.
Carregou seu revólver só com ponta oca. E foi resolver a bronca com o francês.
Galopa pelo sertão. Cabeleira está frente a frente com o francês. Joga a cabeça de gringo no chão. Está com o olhar fixo para a frente. Joga o colar de sete orelhas no chão. O francês olha para o colar no chão. Em seguida, encara a Cabeleira.
Cabeleira queria saber o que tinha acontecido com sete orelhas. E o francês contou. Sete Orelhas desistiu de ser matador e resolveu avisar o defunto e a família que ele estava encomendado. Não deu tempo. O fazendeiro que contratou Sete Orelhas por serviço ficou sabendo e botou o gringo no lugar.
Sete Orelhas joga uma faca. Mutila três dedos do gringo, que dá um tiro de espingarda. Sete Orelhas no chão. O gringo enfaixa a própria mão. Pega a faca e corta a cabeça de sete orelhas.
O francês só não contou uma coisa. Que o fazendeiro era ele.
Francês entrega um saquinho para gringo. Ele segura uma turmalina paraíba. Gringo examina a pequena pedra azulada. Cabeleira mostra o revólver. Mudinho e Madame Blanchard olham. Francês mostra o próprio revólver. Cabeleira olha fixo para frente. O homem de nariz largo.
E o Cabeleira matou o francês?
Calma. A história não acaba aí.
E o que aconteceu com o menino?
Oxe. Menina era eu.
As crianças sentam-se ao lado do rapaz de rosto liso. O homem de nariz largo dá meio sorriso. O rapaz pega um pedaço de macaxeira e uma faca. Ele limpa a faca na mão e corta a macaxeira. O trem passa por uma extensa ponte. Antônio dorme encostado à janela. Dia. Um homem se aproxima de Antônio. Antônio está sozinho no trem.
Acorda, menino. Bora, tá na hora de descer. Vai.
Ele desce.
Eu nunca tinha visto tanta gente aprumada. Tudo era colorido e bem misterioso. Fiquei durante um bom tempo vagando pela cidade sem rumo.
só lidando com o que vinha pela frente. Diferente do sertão, a terra ali era farta. E o povo, bem mais hospitaleiro.
Uma mulher entrega um copo a Antônio.
Cadê sua mãe? Hein? Ela morreu. Querido. Cadê seu pai?
Antônio está deitado em um quarto com outras crianças.
Fiquei durante alguns meses vivendo num orfanato com várias crianças como eu. Não tinha pai, nem mãe.
Pega o boneco de madeira.
Todos os dias eu achava que Cabeleira ia aparecer de repente. Mas ele nunca vinha.
Antônio passa por uma ponte. Outras crianças correm na frente. Está sentado à beira de um rio. Joga um graveto na água. A água movimenta.
Pega as tuas coisas.
Antônio sorri.
Vambora.
Guarda o boneco na bolsa. Atravessa o rio a nado. E abraça a Cabeleira. Cabeleira o abraça segurando a espingarda. Ele caminha e Antônio o segue.
Cabeleira voltou para me pegar, mesmo sabendo que como matador ele não devia. Cabeleira foi meu grande amigo, pai e professor.
Os dois estão na casa de Taipa. Cabeleira faz um curativo no garoto. Põe um preá numa tábua de madeira. Antônio olha para a Cabeleira. Ele pega a pedra na mão.
Mas estava amaldiçoado pelas pedras.
Cabeleira está na pedra do despacho.
As pedrinhas tinham o poder do diabo. Elas compravam tudo. Terras, bicho, gente. Matavam a sede. Enchiam os buchos. Tiravam a vida. E dava um prazer da gota.
Cabeleira transa com uma mulher.
Durante muito tempo, o sertão ficou amaldiçoado pela coisa mais valiosa que ele pariu. A turmalina paraíba. A azulinha do sertão. Cabeleira tomou o lugar do francês. E ficou amaldiçoado para sempre. Contaminando todos do seu sangue.
Cabeleira mira uma espingarda à frente. O homem de nariz largo.
Assim como Cabeleira e Sete Oreia, eu também estou condenado.
Antônio dá um pedaço de macaxeira a cada uma das crianças.
Então são os irmãos Miranda, aqueles cabos que tiveram envolvido na morte da menina de Rosário.
O homem barbudo segura o revólver.
Somos nós mesmo. E ela morreu que nem a Kenga, Soraya, sua mãe.
Antônio lança a faca pra frente. Segura um dos meninos e atira. O homem de nariz largo está com a faca enfiada na testa. O menino observa.
Vá-se embora.
O barbudo está com um tiro na testa.
Não precisa olhar o retrato, não. Os difuntos já confessaram.
Mas eu quero olhar.
Bora, Moreno. Ainda tem mais um caba pra gente contar a história.
Bora, galego.
As crianças seguem Antônio. O desenho fica no chão. Se afastam.
Espera, já.
A imagem desfoca e em seguida escurece. Créditos. As letras surgem de um fundo branco e depois ficam vermelhas. Netflix.